texto que nós queremos considerar nesta noite encontra-se no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos à leitura. Diz assim a Santa Palavra de Deus, segundo Reis 4, do 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Disse ela: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Meus queridos, que palavra maravilhosa, não é verdade? Nós queremos considerar, com base nesse texto que nós acabamos de ler, nós demos um título à meditação que nós vamos fazer agora: uma viúva em apuros, uma viúva com dificuldade, contraiu dívidas e deixou então esta esposa em apuros, deixou ela numa verdadeira dificuldade. E quando eu coloco esse título, uma viúva em apuros, você já deve perceber no texto que, de fato, esta mulher estava vivendo um problema muito grande, uma situação complicadíssima. Porque, imagine você, ela não somente era viúva, ela era pobre. Mas não somente era viúva e pobre, ela tinha pelo menos dois filhos. Eu imagino que tivesse mais. Tivesse esses dois meninos em condições de serem vendidos para pagar a dívida. E ela provavelmente tinha outros menores e, quem sabe, filhas também. Então, no mínimo, ela tinha dois. Então, ela era uma viúva, pobre e com filhos. Mas não somente isso, ela também era uma mulher endividada. Então você veja, era viúva, pobre, com filhos e endividada. Mas não somente isso, ela tinha uma dívida com um credor sem misericórdia. Então veja, ela era viúva, ela era pobre, ela tinha filhos, ela estava endividada e o credor era um sujeito sem compaixão. Então, por isso que o título, de fato, faz jus à situação. Uma viúva em apuros. Uma viúva com um baita problema. Baita problema. Agora, este credor se dirige a ela e ele a ameaça. Ele diz: eu quero que você me pague a dívida que o seu marido contraiu. Ela diz: eu não tenho como lhe pagar. Então ele diz para ela: ok, Então, eu vou levar os seus dois filhos. Eles serão, para mim, pagamento da dívida que o seu marido deixou. Então, diante deste quadro tenebroso, diante desta situação terrível, esta mulher, então, o que ela faz? Ela vai pedir ajuda. Então, a primeira coisa que nós queremos aprender com esta viúva em apuros é que esta mulher buscou ajuda. Ela pediu socorro. Ela pediu socorro. Ela teve que ser humilde para poder correr e pedir ajuda. Pedir socorro. A Bíblia diz que nós devemos pedir. Nós devemos buscar. Nós devemos bater à porta. Jesus ensina isso aos discípulos sobre a importância de orar nos momentos de apuros, em momentos de dificuldades, em momentos de tribulação. Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Infelizmente, há pessoas que têm necessidade, mas por causa do orgulho, não pede ajuda, não pede socorro. Você é alguém que está passando por apuros? Você é alguém que está passando por dificuldades? Pede ajuda. De repente eu estou falando agora com alguém que está vivendo uma tempestade no casamento, que está vivendo um conflito, que está vivendo um problema enorme. Não viva de aparências. Não viva carregando um problema, um peso, uma dificuldade, que você pode pedir ajuda. Peça ajuda. Peça socorro. Peça misericórdia. Se o mal de repente entrou na sua casa, pede ajuda. Se você não consegue resolver, pede ajuda. Essa mulher pediu ajuda. Hã? A segunda lição que nós aprendemos com esta viúva em apuros é que ela buscou ajuda na pessoa certa. Não basta a gente pedir ajuda, a gente tem que procurar saber a quem pedir. Na porta de quem nós vamos bater? Porque nem todo mundo está de fato, é a pessoa, né, certa para a gente pedir ajuda. Nós não podemos sair por aí abrindo os nossos problemas, contando as nossas aflições, compartilhando as nossas dificuldades com a primeira pessoa que aparece. Primeiro a gente precisa pedir ajuda, mas a gente precisa saber a quem pedir. Às vezes você chega para alguém que não é a pessoa certa e você vai acrescentar maiores problemas. Quem já não passou por uma situação assim? Que abriu o seu coração, que externou a sua dificuldade para a pessoa errada, que contou a sua aflição para a pessoa errada. O que esta mulher faz? Ela vai à pessoa certa. Ela vai ao profeta. Ela vai ao profeta. Ela vai para alguém primeiro, alguém confiável, alguém que tinha uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, né? Que podia de alguma forma lhe dar uma direção, uma instrução. E ela procurou alguém que também conhecia o seu falecido marido. Ela disse: o senhor sabe que ele era um servo de Deus, que ele era um homem que temia a Deus. Ou seja, Eliseu conhecia o seu falecido marido. Conhecia aquele homem que era esposo daquela mulher até morrer. Até porque nada diga a quem nada pode fazer. Então, guarde essa frase. Nada diga a quem nada pode fazer. Não vai acrescentar. Não vai ajudar. Então, procure a pessoa certa. Abra a pessoa certa. A outra lição que a gente aprende aqui, ela colocou à disposição o que tinha. Então, lá vai o profeta. Compartilha da aflição, do problema. Né? Então, o profeta pergunta, o que que você tem? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite em casa. Então, às vezes, a solução está a partir daquilo que nós temos. A solução tem as suas raízes dentro, de repente, da nossa própria casa. Então, as raízes da solução para o problema dela estavam dentro da própria casa. Então, ela abriu, ela externou em verdade aquilo que ela dispunha, aquilo que ela tinha. E ela colocou à disposição o pouco que possuía. Nós encontramos nos evangelhos pelo menos duas ocasiões em que Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Numa ocasião, a Bíblia diz então que ele se compadeceu das pessoas que estavam ali a ouvi-lo há um bom tempo e ele perguntou o que é que tem aí. Então, um dos discípulos disse, olha aqui, tem um garoto com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega esses 5 pães e os 2 peixinhos e ele multiplica e alimenta ali 5.000 homens, sem falar nas mulheres e nas crianças. Numa segunda ocasião, Jesus mais uma vez se compadece da multidão e Jesus então pergunta o que que tem aí? Os discípulos dizem, nós temos aqui 7 pães e alguns peixinhos. Jesus pega aqueles 7 pães e os poucos peixinhos e Jesus multiplica alimentando 4.000 homens, sem falar nas mulheres e crianças. Veja você, Deus é campeão em fazer do pouco algo gigantesco. Deus pega o pouco e do pouco ele faz muito. Então aquela mulher tinha um pouco e ela apresentou o pouco que tinha. E deste pouco, você sabe, o muito surgiu. O muito surgiu. Mas ela teve que colocar à disposição. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, ela pôs sua fé em ação. Versículo 5. Você vai ver que ela recebe uma orientação do profeta, né? E ela imediatamente ela coloca em prática aquela orientação. Ela vai para casa, ela pede vasilhas emprestadas, ela entra em casa, ela fecha a porta, né? E ela então pega aquele pouco de azeite que ela tem, ela começa então a despejar em uma vasilha, em uma outra vasilha, em outra vasilha, seguindo exatamente a orientação do profeta. Então veja, aqui nós temos uma lição preciosa, tá? Para resolver a aflição, para resolver o grande problema que ela estava tendo, ela vai à pessoa certa, né? Ela coloca à disposição o pouco que tem e ela põe a sua fé em ação quando ela obedece na íntegra a orientação que ela recebeu do profeta. Ela põe o seu coração em plena obediência, porque a maior evidência de fé é a obediência. A obediência a uma palavra de Deus. Uma obediência a uma palavra que vem de um homem de Deus. Aquele profeta deu a orientação e ela coloca a sua fé em ação, obedecendo em tudo aquilo que ele orienta ela a fazer. Numa tradução, não me lembro qual é, o versículo 5 diz que ela fez tudo conforme ela foi orientada pelo profeta. Então ela fez tudo conforme orientada. Foi desta maneira que sua fé entrou em ação pela obediência. Então, de repente, você está aí, né, vivendo aí a sua tempestade, vivendo a sua problemática, né, e você precisa de solução. Então, você tem que buscar, você tem que pedir ajuda. Pede ajuda, mas não peça a qualquer um, peça a pessoa certa. Peça a alguém que pode, de fato, lhe ajudar. Terceiro, disponha aquilo que você tem, porque, de repente, as raízes da solução para o teu problema, essas raízes estão dentro da sua própria casa. Esta mulher tinha lá um pouco de azeite, ela pôs à disposição esse azeite e, a partir dali, então, o milagre aconteceu, né? Mas veja, não aconteceu nada enquanto ela não obedeceu à orientação do profeta. Outra lição que nós aprendemos aqui: Deus honrou a fé daquela viúva. Deus sempre honra a fé dos seus servos, dos seus filhos. Deus sempre honra aquele que resolve colocar a sua fé em ação. Todo aquele que coloca a sua fé em Deus, Deus não decepciona, Deus não frustra. Né? A Bíblia diz que nenhum daqueles que confia nele, ficará confundido. E uma outra lição para encerrar. A provisão divina atendeu exatamente à necessidade que ela tinha. Então ela começa, a partir daquela pequena vasilha de azeite que ela tem em casa, ela começa a colocar e vai colocando em vasilhas, uma após a outra, até que ela diz assim: traga uma outra vasilha. Então um dos filhos diz assim: não tem mais. E aí então o azeite cessou. Então ela pega, vai até o profeta de novo, e ela então diz: olha, profeta, o que que eu faço agora? Ele disse: venda o azeite que você tem, pague as dívidas e viva com o restante. Então observe que o suprimento foi completo. Foi completo. Pagar as dívidas, evidentemente, ela precisava sobreviver depois disso, porque muito provavelmente os seus filhos ainda não estavam em idade para atender as necessidades do lar de forma eficaz. Então, o profeta, o milagre de Deus, então, opera exatamente de acordo com a necessidade que ela tem. Então, eu pergunto para você: está passando por apuros? Está passando por dificuldade? Qual é a dificuldade? De repente, a sua dificuldade não é financeira. De repente, o apuro que você está passando não é de cunho financeiro. Você tem para a sua subsistência. Você tem recursos. De repente você está passando pelo apuro de um conflito na alma, né? De uma ansiedade. Quem sabe está passando aí pelo apuro de uma doença, de uma enfermidade crônica. De repente está passando pelo apuro de um relacionamento familiar conflitante. Eu não sei qual é o teu apuro, não sei qual é a tua aflição, a tua dificuldade. Mas eu quero que você volte os seus olhos para este exemplo bíblico e que você enxergue a partir dele um Deus que está à disposição para responder ao seu clamor, à sua petição. Um Deus que se compadece, um Deus que responde. Volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Deposita a fé, confia no Senhor, e o Senhor agirá em teu favor. Eu quero orar nesse momento, né? Quero fazer uma oração agora sobre você, colocando a sua vida diante de Deus. Você que está aí, está recebendo esta palavra. Eu não sei, de repente, qual é a sua situação, mas Deus sabe. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra que é gloriosa. Ela tem sido preservada para nós nos nossos dias. E por meio dessa palavra, Senhor, o nosso coração se enche de fé, se enche de expectativa, de esperança. Por meio dessa palavra, nós podemos conhecer, ó Deus, o caminho, ó Pai, para que possamos de fato ter, Senhor, as nossas aflições, as nossas dificuldades, ou sendo, Pai, solucionadas pelo Senhor, ou no mínimo, Senhor, recebemos de Ti a direção do que fazer para que a resposta venha, para que o milagre aconteça na nossa vida. Nós queremos inclinar o nosso coração em confiança e em gratidão, porque o Senhor é bom, porque o Senhor continua operando milagres e maravilhas. Ó Senhor, e nós oramos pedindo que o Senhor toque essa pessoa aí onde ela está. Eu não sei qual é a aflição, qual é o problema, quais são os apuros que essa pessoa está passando. Tu conheces, e eu sei que Tu és poderoso para atender ao clamor dela. O Senhor é poderoso para ouvir e visitar essa pessoa na dificuldade que ela está enfrentando. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, abençoe a sua viagem, você que está em viagem ou estará viajando por esses dias, que o Senhor guarde você e toda a sua família. Que o Senhor te livre do mal que ronda a sua casa, que ronda a sua empresa, né? Que ronda a sua família. Que Deus te livre em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em tudo. Tá? Um abraço. Estou com saudade de todos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.